dizer que, evidentemente, que o PSD está disponível para, em sede de especialidade, podermos dirimir essas nossas, e principalmente nas sociedades multidisciplinares, que eu penso que há muito trabalho a fazer. E quanto à diretiva, há uma diretiva europeia que lhe recomendo ler, que exceciona uma série de situações, que é o artigo 25, e, portanto, que não é exatamente aquilo que está a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já muito foi dito. Na verdade, nós estamos a retomar um debate que este Parlamento já fez numa outra ocasião passada. O Bloco de Esquerda é, obviamente, a favor de regras claras que protejam as pessoas na escolha da sua profissão e que protejam os trabalhadores, designadamente os estagiários, no exercício do seu trabalho. Este debate sobre os estágios, sobre este aspecto em particular, é bastante antigo. Eu lembro-me em 2010, neste Parlamento, quando o Governo do Partido Socialista apresentou uma proposta para que eu passasse a haver a obrigatoriedade de remuneração nos estágios, foi o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista que alterou a proposta do Governo para libertar escritórios de advogados e ateliês de arquitetos da obrigação de pagarem estágios aos seus estagiários. Nessa altura, o lobby dos escritórios de advogados passeou-se nestes corredores e levou então a melhor. O que temos hoje, nomeadamente nestes setores, são estágios profissionais não remunerados, são taxas de inscrição que são um roubo, particularmente para jovens de famílias que não sejam ricas, são estágios longos demais, é a obrigação imposta pelas ordens profissionais, nomeadamente dos advogados, de voltar a repetir a avaliação de conteúdos que as pessoas já tiveram quando fizeram a sua formação e em relação aos quais já foram avaliados. É esta situação dos jovens que, quando vão para o mundo do trabalho, têm que pagar para trabalhar. É a profusão de falsos recibos verdes, nomeadamente entre arquitetos e entre advogados, com o biombo de que estas são profissões liberais, quando elas sofreram, objetivamente, processos de assalariamento que fazem com que muitos destes prestadores de serviços sejam, na verdade, trabalhadores por conta de outrem. E o que temos tido é, em suma, um abuso sobre o trabalho precário dos estagiários com a conivência ativa de algumas ordens. Nós não defendemos um mercado sem regras. É preciso que haja profissões reguladas? É preciso que haja profissões reguladas. É preciso que haja instâncias de aferição do compromisso deontológico no exercício das profissões? Claro que sim, as ordens têm um papel aí. É preciso que haja regulação das condições laborais? Absolutamente. Mas isso é diferente de permitir a confusão e a usurpação de funções e de competências. Para a representação laboral existem sindicatos. São eles que negociam as condições de trabalho e que celebram convenções coletivas. É neles que os trabalhadores se inscrevem livremente. Não há inscrições obrigatórias nos sindicatos. São os sindicatos que fazem a representação laboral dos trabalhadores, não são as ordens. Para definir quais são os conhecimentos e as qualificações necessárias para uma determinada profissão, existe a Agência de Acreditação do Ensino Superior. Não são as ordens que têm que definir isso. Não têm essa competência, nem têm esse poder, não lhes cabe essa competência. Para definir a política laboral, a política educativa, a política formativa, para definir o número de clausos, para fiscalizar o Governo, para fiscalizar as instituições tuteladas pelo Governo, existe um Parlamento eleito pelo povo. Não é nenhuma representação corporativa, seja a Ordem dos Médicos, seja a Concertação Social, seja a Ordem dos Advogados, que substitui material ou simbolicamente a nossa função e a representação democrática. Identificamos, por isso, bons contributos em vários dos projetos aqui apresentados. Não acompanhamos todas as normas que são propostas. Por exemplo, não acompanhamos as muito liberais sociedades profissionais multidisciplinares. Não temos nenhum fascínio pelas personalidades externas. Não acompanhamos soluções como a norma antissindical que perdurou no projeto do Partido Socialista e que limita os direitos dos dirigentes sindicais. Mas estamos disponíveis para avançar neste debate, nesta clarificação, na especialidade e na proteção dos direitos, nomeadamente dos direitos dos jovens estagiários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para uma intervenção. Não está inscrito. Então passamos ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão de ser central das ordens é uma: poder autorregular, em termos deontológicos e técnicos, as profissões cujos erros profissionais, no caso de ocorrerem, ou cujas más práticas, de uma forma preventiva e continuada, possam ser impedidas. Que, com os tribunais, já seria tarde demais, e profissões que não são, por exemplo, funcionários públicos. É por isso que não precisamos de uma ordem dos polícias, embora trabalhem na justiça como algumas das ordens que a Iniciativa Liberal quer extinguir, porque são funcionários públicos, e não precisamos de uma ordem dos historiadores, porque o debate público é suficiente e mais do que suficiente para regular a qualidade do trabalho produzido. Portanto, o LIVRE acompanhará propostas que vão no sentido de preservar esta função de autorregulação e não acompanhará propostas que vão no sentido ou de fazer das ordens grémios para constituir barreiras à profissão, o que é incorreto, mas também não acompanhará medidas no sentido de criar concorrência entre as ordens, o que fará delas sindicatos, que é o que elas não devem ser. Acompanharemos o fim de estágios não remunerados e o fim de barreiras ao acesso. Há um debate a fazer sobre as ordens. Não faz sentido querer acabar com a ordem dos veterinários e manter a ordem dos médicos. Há um debate a fazer em especialidade e o LIVRE, nestes termos, acompanhá-lo-á. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, prosseguindo o nosso debate, vou passar a dar a palavra para o Grupo Parlamentar do PCP à Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Esta é uma discussão que, no fundo, transita também da anterior legislatura, considerando até iniciativas que estão apresentadas, nomeadamente pelo Partido Socialista e pelo PAN, que são exatamente matérias que discutimos em outubro de 2021 e que, considerando mesmo isso, a posição que o PCP tem sobre as mesmas não se alterou, e a reflexão que também fazemos e as matérias que acompanhamos, as dúvidas que temos e as matérias às quais também nos opomos, mantêm-se. Naturalmente que, por exemplo, não nos opomos à auscultação prévia de entidades externas às profissões em causa, como instituições universitárias, científicas ou outras, que é, aliás, uma proposta que consta no projeto do Partido Socialista, sendo que entendemos também que este leque pode ser alargado e melhorado no que se refere a estas mesmas entidades. O PS também propõe na sua iniciativa que as ordens profissionais sejam, no fundo, proibidas de estabelecer restrições à liberdade de acesso e de exercício de profissão por ato ou regulamento, e para nós esta é efetivamente uma questão bastante relevante, porque um dos problemas que a nossa sociedade também enfrenta hoje tem a ver com a integração profissional de jovens com formação superior. E o acesso a uma profissão regulada por uma ordem profissional após a obtenção de um grau académico, que aliás lhe dá habilitações exatamente para o exercício dessa profissão, continua a ser um enorme problema para milhares de jovens, e há que reconhecer que diversas ordens profissionais não só não contribuem para resolver esse problema, pelo contrário, contribuem sim para obstaculizar o acesso à profissão através da imposição de provas eliminatórias ou de outros obstáculos de natureza administrativa. Não é, por exemplo, de todo aceitável que num país onde há uma profunda carência de médicos de família, a Ordem dos Médicos se pronuncie, como já fez, contra o alargamento da oferta de cursos de medicina em universidades públicas, com o argumento de que não precisamos de formar mais médicos. Assim como não é também aceitável que jovens que integram aquela que é considerada a geração mais qualificada de sempre, se vejam obrigados a implorar pela frequência de estágios gratuitos ou até ficticiamente remunerados, ou ter que frequentar duplos estágios para ter acesso a uma profissão para a qual têm habilitações que estão legalmente consideradas e exigidas para o exercício dessas mesmas funções. Por isso, também acompanhando estas propostas, acompanhamos as medidas que prevêem que só possa ser exigido um estágio profissional quando este não faça parte integrante do curso que confere a referida habilitação académica, como também concordamos que os estágios que implicam naturalmente a prestação de trabalho devem ser obrigatoriamente remunerados. Não num sentido de colocar as ordens profissionais como entidades empregadoras, mas sim no sentido de aquelas que são as entidades beneficiárias desses mesmos estágios efetivamente remunerem adequadamente os jovens que estão a prestar essas mesmas funções recorrendo no exercício do próprio Estado. Importa aqui também colocar em relação a outras matérias que já foram de alguma forma abordadas, mas que não gostaríamos de também deixar de abordar, que relativamente ao órgão de supervisão que é proposto, e nomeadamente na proposta do Partido Socialista, quanto à inclusão de personalidades de reconhecido mérito neste mesmo órgão e no órgão disciplinar, não temos objeções de fundo ou de princípio. Entendemos sim que tem que ser salvaguardado que estas entidades que integram estes órgãos têm que ter a sua idoneidade reconhecida pelos próprios profissionais e não devem de todo ser impostas a partir do exterior e, acima de tudo, não podem estar em maioria nesses mesmos órgãos. Simultaneamente, naquelas que são também propostas, nomeadamente uma matéria que entendemos que tem que ser cuidadosamente ponderada, tem a ver com o facto de não se prever aqui ou criar-se aqui um elemento de inegibilidade, no fundo, daqueles que foram antigos dirigentes sindicais, que não possam integrar órgãos das ordens profissionais. Este é um elemento que achamos que tem que ser efetivamente muito ponderado, até porque entendemos que não se pode determinar que o facto de se ter sido dirigente sindical anteriormente seja um fator que faça com que um cidadão não seja elegível para qualquer órgão a que se candidate, e como tal, este é algo que naturalmente nos faz ter profundas reservas em relação ao que está aqui colocado em causa. Por fim, mesmo para terminar, dizer que há algo que o PCP rejeita totalmente e tem a ver com a proposta de reconhecimento das sociedades multidisciplinares. Podemos vir a ter uma sociedade multidisciplinar com um alargado conjunto de profissionais de diversas áreas, advogados, arquitetos, contabilistas, solicitadores, médicos, enfermeiros, em que sejam todos contratados por um salário à medida no fundo e que, por exemplo, o patrão seja um grupo económico. Este é um caminho que, além de agravar a exploração destes profissionais, naturalmente que coloca graves problemas até na área da deontologia e do sigilo profissional, seja no âmbito de informações confidenciais, de avaliações independentes e isentas de casos, da forma de atuação dos profissionais que ficam nas mãos das suas entidades empregadoras, nas mãos de grupos económicos que os contratam, e podendo haver aqui o risco de não cumprimento de deveres deontológicos de cada uma destas profissões. E naturalmente, com este conjunto de reservas e com esta oposição firme em relação às sociedades multidisciplinares, temos disponibilidade para, na especialidade, poder também contribuir para que um conjunto destes problemas possa ser solucionado.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, e para que a iniciativa final apresente efetivamente as soluções que são necessárias garantir no âmbito desta discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, caros e caras senhores deputados. O projeto que hoje aqui discutimos, do Partido Socialista, vem da anterior legislatura, foi objeto de muitas audições de diferentes ordens, quase todas, e é, aliás, um projeto diferente daquele que na legislatura anterior acabou por caducar pelo termo da legislatura. E isso é a prova da abertura que, aliás, aqui manifestamos também posteriormente no trabalho na especialidade. Este objetivo, que aliás vai ao encontro, sim, de recomendações internacionais, tem três objetivos principais. O primeiro, eliminar restrições injustificadas aos estágios, ao acesso à profissão, como aqui já foi abundantemente referido, que além do mais põe em causa a justiça social. Quando se paga para fazer estágios e não se recebe para trabalhar num estágio, estamos a pôr em causa a justiça social. Serão seguramente os mais pobres que não podem fazer esses estágios. Mas também reforçar a tutela dos beneficiários, dos clientes destes serviços, através da figura do provedor, que não é nova, já constava da lei, agora torna-se obrigatório. E, finalmente, dar transparência à regulação das profissões, como introduzindo pessoas de fora da própria ordem num determinado órgão que também não criámos, também já estava no projeto, na lei que está em vigor, e sim introduzindo pessoas que sejam de fora dessa ordem, mas pessoas que não são nem nomeadas pelo Governo, nem eleitas por esta Assembleia. São eleitas pelos órgãos da própria ordem. E é por isso que os argumentos de governamentalização ou de politização, francamente, não se percebem. Dito isto, Dito isto, estamos disponíveis em especialidade para melhorar, discutir o projeto em diversas dimensões, como sejam flexibilizando o número de membros do órgão de supervisão, eventualmente remetendo para os estatutos de cada ordem, revisitar os próprios poderes do órgão de supervisão, seja em matéria disciplinar.